Passagem de Nível, com Arthur Silva.
Bonjour à toutes et à toutes. Ce dimanche 9 juillet, passage à niveau en votre compagnie jusqu'à 14h, émission avec rediffusion la nuit du mercredi, jeudi à partir de 0h, sans oublier le podcast. Et voilà le menu, on va commencer, on va revenir plus concrètement tout ce qui s'est passé en France pendant plusieurs nuits de mutins, de pillages, etc. Et les maires ont été devant le taureau, je passe l'expression, dans la mesure, c'est eux qui doivent, qui sont confrontés avec tout ça. On ira d'une part jusqu'à Crône, dans le département 91, et après Champigny-sur-Marne dans le département 94. On va parler également de deux expositions, une ici au consulat du Portugal, le titre « Travailleurs portugais et espagnols d'un troisième Reich 1940-1945 ». Une autre exposition, mais cette fois-ci au nord du Portugal, « Le rêve portugais, 25 ans d'immigration portugaise en France, 1960-1985 ». On parlera également du Conseil des communautés portugaises. Une nouvelle loi a été approuvée par le Parlement, mais avec les protestations de l'opposition, également des conseillers des communautés. Et finalement, on ira jusqu'à Castelo Branco, au centre du Portugal. Cette ville a intégré le réseau des cités créatives de l'UNESCO dans la catégorie artisanat et art populaire. Mais déjà, on va jusqu'à Crône, au département 91. Monsieur le maire Michael Damiati, bonjour. Et merci d'être en direct avec nous.
Bonjour Arthur.
Merci. Alors, monsieur le maire, heureusement que apparemment à Crône, je dis pas que vous êtes passé entre les gouttes et les désordres et les destructions, mais apparemment c'était un peu plus calme chez vous ces nuits-là ou pas?
Oui, alors on a eu beaucoup de chance à Crône, on n'a pas subi de gros dégâts. Mmh. Donc ça c'est une bonne chose. Évidemment, pour commencer, moi, je suis solidaire de tous mes collègues qui ont subi des destructions, que ce soit dans les commerces ou dans toutes les parties qui sont les équipements publics, comme les mairies, les crèches, les écoles. C'est juste inadmissible. Et pour démarrer le débat, ce qui s'est passé aussi par rapport au jeune Naël est aussi problématique. Mais c'est vrai qu'à Crône, on a eu cette chance, on a été assez épargnés.
Alors, bien entendu, il faut se rappeler, tout a commencé à Nanterre. Un policier a disparu, a atteint avec une balle le jeune de 17 ans qui est décédé. Justement, alors, on dit qu'il y a des problèmes dans les quartiers, bon, mais rien ne justifie les pillages, etc. Mais il n'y a pas un problème de fond en France, et ça concerne pas uniquement les quartiers dits populaires, parce qu'il y a un problème qui se pose en France, ça concerne la cohésion sociale, la précarité, et je pense que vous, comme maire, vous êtes confronté avec ça dans la vie tous les jours.
Oui, alors évidemment, je pense que le problème est beaucoup plus profond que ce terrible événement qui s'est passé à Nanterre. Et là, il faut remettre en question d'abord l'éducation des parents, parce que quand on voit les jeunes pillards, on se demande ce qu'ils font aussi tard et comment les parents ne suivent pas derrière. Ça, c'est le premier point. Et il y a aussi une question de prévention, parce que là, on parle beaucoup de répression. Mais la prévention est quelque chose d'important, et c'est vrai qu'à Crône, peut-être qu'on a évité le pire parce que justement on a des actions de prévention, de proximité avec les jeunes qui permettent malgré tout d'avoir un dialogue, et je salue d'ailleurs le civisme de l'ensemble de la population et notamment des jeunes d'avoir épargné notre vie de ces pillages, de ces casses, et il faut vraiment qu'on soit plus près, qu'on comprenne quel est le mal profond et qu'on essaye d'y répondre de la meilleure des façons. Même si je sais que mes collègues le font aussi, mais c'est vrai que la prévention est quelque chose de très important, et nous on a mis un vrai accent là-dessus avec une maison des jeunes, avec beaucoup d'activités, avec vraiment une proximité avec ces jeunes, et on a essayé de leur faire comprendre que c'est chez eux et qu'ils n'ont aucun intérêt à casser tout ce qu'on met à leur disposition.
Mais monsieur le maire, ça soulève un problème, bon, la cohésion sociale et vivre ensemble. Alors, mais la société, c'est en tout, hein. Ça commence à l'école, la vie dans les quartiers, est-ce qu'on est au chômage ou pas? Bon, ça touche toute la vie et ça touche toute la société, il n'y a pas que les quartiers populaires.
Non, évidemment, ça touche toute la société et c'est pour ça que je vous dis, la proximité est importante. Quand on connaît sa population, qu'on essaye d'y répondre et qu'ils voient que vous faites les efforts nécessaires, ben, ils sont quand même compréhensifs. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et parfois, on est un petit peu éloigné parce qu'on nous demande beaucoup de choses, parce que la population se sent un peu abandonnée. Mmh. Et il faut donner, vous savez, l'espoir fait vivre. Et je crois qu'il faut continuer de donner de l'espoir à nos concitoyens pour qu'ils puissent justement espérer de s'intégrer, de bien vivre dans nos villes. Et ça, c'est quelque chose d'important et qu'on a peut-être oublié ou en tout cas qu'on a mis de côté pendant de nombreuses années. Donc c'est quelque chose d'important. Et un autre point, il faut aussi donner l'envie et l'envie d'aimer notre pays, parce que souvent on sent que les gens ont une certaine rancœur, une certaine haine vis-à-vis de la France. Et ça, c'est juste inadmissible, parce que la France offre quand même beaucoup de services, beaucoup de choses que on retrouve pas dans de nombreux pays. Il faut redonner ce goût presque du patriotisme. Mais aujourd'hui, quand on parle de patriotisme, on est tout de suite qualifié soit de raciste, soit de choses comme ça, alors que pas du tout. On peut aimer son pays comme on peut aimer les autres. Et on est sur une radio portugaise. Moi-même, je suis d'origine étrangère. Et la France, voilà, nous donne quand même la chance de pouvoir nous exprimer, de pouvoir nous intégrer. Et moi, je suis ravi d'être français aujourd'hui.
Mais justement, la France est un patchwork, finalement. Ça fait des siècles et des siècles que sont les étrangers aussi qui ont fait la France. Mais il n'y a pas une partie de la jeunesse qui a été remise, bon, une partie de la société qui petit à petit vont se retrouver dans des quartiers qui sont devenus des ghettos. Donc les gens, ils se sentent exclus. D'autant plus que les services publics sont disparus. Et même chez vous, bon, c'est une ville moyenne, sans trop de problèmes. Où sont-ils les services publics là où on sent qu'on est citoyen comme les autres?
Alors c'est vrai qu'on a une diminution du service public, ça on peut pas le nier, c'est une évidence. Mais moi je suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce que je vais prendre l'exemple de la communauté portugaise qui a immigré dans les années 70. Je suis pas certain que les services publics étaient meilleurs qu'aujourd'hui. Mais par contre, il y avait une vraie volonté de vouloir s'intégrer, il y avait une vraie volonté de vouloir travailler, de vouloir devenir français et d'avoir une vie meilleure. Aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens se plaignent un peu la bouche ouverte. C'est-à-dire que on remet tout sur le service public, mais comme aurait dit Kennedy, ne te demande pas ce que la France peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour la France. C'est aussi une mentalité qu'il faut faire évoluer auprès des jeunes publics, et c'est ce qu'on essaye de faire, en tout cas à Crône.
Oui, mais ça passe par l'éducation, ça passe par le travail des associations dans les quartiers, et pas seulement. Bon, il y a tout un tas de choses à faire. Alors, mais par rapport aux étrangers, je vais citer le ministre de l'Intérieur, Monsieur Gérald Darmanin. Les délinquants responsables des émeutes, c'est pas les étrangers, ils sont des délinquants. Parce que bon, il y a, on sait que l'extrême droite a tout de suite dit, ben, ces étrangers qui s'intègrent pas, etc., etc. Ben, Monsieur Darmanin a dit, sont des délinquants, pas des étrangers.
Alors, c'est vrai, pour ceux qui sont arrivés, il y a 30, 40 ans, ils étaient étrangers, ils sont pas nés en France, donc, ils ont dû s'intégrer. Mais tous ces jeunes qu'on a pu voir, ils sont français, ils sont nés en France, et c'est ce que je vous disais. Ils ont pas l'amour de leur pays d'origine. Ils sont un petit peu nostalgiques peut-être de leurs origines, mais j'ai envie de dire que aujourd'hui leur avenir se passe ici, dans notre pays, en France, et ils devraient justement le comprendre et faire en sorte de pouvoir réussir, parce que la France donne quand même de nombreux moyens pour réussir, que ce soit l'école, que ce soit les études supérieures, que ce soit la santé. Mais il y a un sujet dont on parle peu. C'est l'éducation. Où sont les parents? Que font les parents par rapport à ces jeunes qui traînent dehors? On a même vu sur les images des parents eux-mêmes qui s'adonnaient à des pillages. Ça, c'est juste inadmissible. Et c'est eux qu'il faudrait d'abord sanctionner. Et j'ai envie de dire qu'il faudrait presque donner un droit à l'éducation, avec peut-être des sanctions plus fortes quand vous n'éduquez pas bien vos enfants. La responsabilité des parents est souvent mise de côté. Et je trouve que c'est un vrai problème. On met beaucoup sur le service public, sur l'État. Mais avant tout, ce sont les parents. Quand on fait des enfants, il faut être responsable de ces enfants et faire en sorte qu'ils soient le mieux élevés possible. C'est notre rôle de parents, et ça, c'est quelque chose dont on parle que peu souvent. Et peut-être que la loi doit évoluer pour justement sanctionner les parents qui font pas bien leur travail de parents, qui n'éduquent pas bien. Alors tout le monde ne deviendra pas médecin ou avocat, mais devenir un bon citoyen, c'est aussi un des rôles que nous avons en tant que parents, et il faut pouvoir l'apprendre à nos enfants et s'appuyer évidemment aussi sur les services publics. Mais je crois que les services publics, quand on voit tous les milliards qui ont été mis dans les différents plans banlieues, dans les différents investissements, on se dit qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui est mis, beaucoup de moyens qui sont mis à disposition, mais que parfois ça ne sert à rien. Et encore une fois, le rôle des parents doit être remis en question. Et quand on voit les images avec certains parents, comme je vous le dis, qui accompagnent les pillards, c'est juste inadmissible et ils doivent être sanctionnés à la hauteur des actes qu'ils font.
Oui, mais il y a eu aussi des parents, à commencer par les maires. Je me souviens maintenant d'une manifestation de maires à Aulnay-sous-Bois, justement. Et d'ailleurs, les enfants, ils fouillaient hein, quand ils voyaient les maires et ils affrontaient les serres et ça donne à réfléchir. Mais à propos de sanctionner les familles, le président de la République envisage de le faire. Mais, monsieur le maire, ça sera ma dernière question. Vous savez très bien que quand on habite dans certaines villes, dans certains quartiers, quand on a un nom de consonance étrangère, on a du mal à se faire embaucher, on a du mal à trouver un logement à louer. Bon, ça c'est quand même une réalité.
Alors c'est une réalité, mais une réalité qui évolue, Arthur. Aujourd'hui, on a beaucoup d'offres d'emploi qui ne sont pas pourvues. Donc j'ai envie de dire, quand vous êtes un chef d'entreprise, vous regardez plus les compétences aujourd'hui que réellement la consonance du nom. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était vrai, et là aussi, il reste encore des progrès à faire. Évidemment, tout n'est pas parfait. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à entendre que parce qu'on a une consonance, parce qu'on a une couleur de peau, parce qu'on a des origines, on est plus sanctionné. On a un pays qui demande de la main-d'œuvre et qui a une vraie pénurie de main-d'œuvre. Donc quand on veut trouver du travail, c'est plutôt aujourd'hui plus simple qu'hier. Idem dans les logements. Le logement, c'est pas la consonance qui pose un problème, c'est plutôt le nombre de logements, parce qu'on manque de logements. Ça c'est une vérité. Et j'ai envie de dire que j'aimerais plus trouver des consonances européennes, portugaises, françaises dans les quartiers, plutôt que d'avoir justement des ghettos, comme on peut voir. Et c'est cette mixité qui fait la richesse de la France et qui, je pense, sera la solution aux problèmes qu'on rencontre. Mais aujourd'hui, faire venir des familles européennes ou autres dans nos quartiers, c'est plus difficile parce que, justement, il y a des restrictions, parce qu'on manque de logements. Et c'est là où il faut qu'on puisse progresser.
Bon, et ça, il faut que soit l'État aussi avancé de l'argent, parce qu'on a vu que le budget, justement, pour le logement social a été réduit très, très fortement. Et, mais merci, monsieur le maire de Crohn, Michael Damiati. Mais je pourrais vous dire, bon, c'est en forme de, je ne sais pas, bon, je laisse ça en ouvert, c'est qu'on ne choisit pas où on habite, et souvent, on habite très, 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 très loin de son travail. Et bon, il y a les transports, il y a le mode de transport, etc. C'est pas évident de se loger, monsieur le maire.
C'est vrai. Alors, encore une fois, je n'idéalise pas la situation, mais par rapport à ce qui s'est passé, je trouve que les excuses, voilà, quand on veut faire quelque chose, il faut trouver des solutions et pas forcément se cacher derrière les excuses, même s'il reste du travail à faire au niveau des pouvoirs publics. Et nous, en tant que maire, on y est attaché, on est au plus près de notre population, et c'est d'ailleurs nous souvent qui subissons les conséquences de nos administrés. Mais je suis certain que tous mes collègues sont vraiment motivés pour faire en sorte que les choses évoluent. Et on a besoin de l'État. Et c'est vrai que parfois, et je conclurai là-dessus, on se sent un petit peu abandonné par l'État. Ils sont un petit peu éloignés de la réalité. Et c'est à nous de faire les pompiers par rapport aux situations qu'on connaît.
Oui, tout à fait. Vous êtes le maire, les maires sont les seuls élus de terrain. Vous êtes confronté avec l'actualité quotidiennement. Oui, on peut vous croiser au coin de la rue. Merci, monsieur Damiati. Merci bien.
Merci Arthur, à très bientôt, bon dimanche et bel été à vous tous.
Merci, donc on quitte le département 91, on va dans le département 94 jusqu'à Champigny-sur-Marne, monsieur Laurent Jeanne, bonjour et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour Arthur Sylvain.
Donc vous êtes maire de Champigny-sur-Marne, alors monsieur le maire, bon, peut-être faire un petit bilan de ces 5 ou 6 nuits de destruction, de pillage, etc. Champigny a été quand même un petit peu épargné ou pas?
Épargner, ce serait beaucoup dire. On a eu quand même des nuits difficiles, mais globalement, on s'en sort plutôt bien par rapport à d'autres communes. On n'a pas eu de dégâts sur les bâtiments municipaux. Et ça, vraiment, c'est pour nous un élément extrêmement important. Mais on a eu, bien évidemment, des dégradations de mobilier urbain, de véhicules personnels pour les gens qui habitent dans les quartiers. Et donc, on a eu quand même des dégradations non négligeables. Mais je me plains pas par rapport à ce qu'on a pu voir ailleurs dans d'autres communes où on a incendié quand même des crèches, des écoles, des médiathèques. Et donc, ça a été particulièrement difficile jusqu'à même brûler certaines maisons communes. La mairie, ce qui quand même pour des maires est quand même quelque chose de particulièrement choquant parce que c'est des bâtiments qu'on met à disposition de tout le monde.
Oui, d'ailleurs il y a même des commissariats qui ont été brûlés. Alors, monsieur le maire, comment est-ce que vous expliquez le fait que Champigny a été un petit peu épargné, je mets épargné entre guillemets bien entendu, c'est grâce à quoi? C'est grâce au tissu associatif et c'est grâce à tout un travail qui est fait auprès des populations des quartiers?
Écoutez, c'est toujours difficile à dire, mais en tout cas, je crois qu'on a passé les bons messages au bon moment, c'est-à-dire qu'on avait des grosses manifestations, notamment la fête de l'Aïd, où il y avait le mercredi matin, juste après le drame de Nanterre, des rassemblements importants, il y avait la présence à la fois de l'imam, mais aussi du curé, et on a passé les messages, et ces messages ont été relayés beaucoup par aussi les associations qui sont beaucoup mobilisées, les services de la jeunesse, de la commune, toutes les structures, au fond, ont passé ce message en disant « ce qui s'est passé à Nanterre, c'est ce qui s'est passé à Nanterre, ça n'a rien à voir avec Champigny, ne confondons pas tout, la justice fera le travail qu'elle a à faire, mais n'abîmons pas ce qu'on essaye de construire depuis plusieurs années pour vivre ensemble et faire en sorte que tout se passe bien. » Et je crois que ce message a été un peu entendu, et ce qui fait qu'on a effectivement eu moins de dégâts. Maintenant, on reste tous très modestes par rapport à cette situation, on sait qu'on est sur une situation qui est tendue dans le pays, et Champigny n'échappe pas à la règle, même si effectivement on déploie beaucoup d'actions en faveur de l'emploi, en faveur de la jeunesse, on est au plus près dans les quartiers. J'avais hésité à annuler certaines opérations, en fin de compte on n'a rien annulé. Dès le lundi matin, on faisait une opération de rapprochement de jeunes dans le cadre des quartiers avec des entreprises pour qu'ils trouvent du travail, pour qu'ils découvrent des entreprises avec des ateliers. Je crois qu'il ne faut rien se refuser aujourd'hui, il faut continuer à travailler le fond. Il n'y a que comme ça qu'on arrivera à retisser ce lien absolument nécessaire entre une partie de la jeunesse et puis le reste de la société, parce qu'on sent qu'il y a quand même des difficultés qui sont là, mais auxquelles on peut trouver des solutions. Je pense que l'État doit jouer son rôle, et les collectivités aussi, bien évidemment.
Mais, monsieur le maire, les dotations de l'État diminuent chaque année qui passe. Alors, dans ces conditions, comment développer justement tout ce travail? Parce qu'il y a un travail de cohésion sociale aussi au milieu de tout ça. Et on sait que les collectivités territoriales, c'est elles qui investissent le plus sur le terrain. Comment faire quand l'État y réduit les subventions, les dotations, et augmente les responsabilités des élus locaux? Comment faire?
Bah, c'est la quadrature du cercle à laquelle on est un peu astreint depuis de nombreuses années, hein, au niveau des villes, et qui devient de plus en plus compliqué, parce que effectivement l'État nous demande toujours de faire des efforts. On aimerait d'ailleurs voir s'appliquer à sa propre gestion. Parce que si l'État était aussi bien géré que les villes, puisque nous avons des obligations notamment d'avoir des budgets en équilibre, on se porterait mieux. Donc aujourd'hui, on voit bien que la marge de l'État, elle est très faible, et elle s'est encore affaiblie, d'ailleurs avec le Covid, avec la politique du quoi qu'il en coûte. Il fallait certainement faire cette politique-là, mais peut-être qu'on l'a poursuivie un peu plus qu'il n'en fallait, et aujourd'hui, l'État nous dit « je vais faire des efforts », mais en réalité, il transfère les efforts sur les collectivités, et sans d'ailleurs dialogue, hein. Là, on nous a augmenté le point d'indice du fonctionnaire de 1,5% au plein mois de juillet. Donc, on n'avait pas pris le temps de préparer quoi que ce soit au niveau budgétaire, hein, puisque la construction budgétaire s'envisage un an à l'avance. Et puis, pour l'année prochaine, on envisage de l'augmenter de 5 points. Alors, je dis pas qu'il faut pas faire des choses, hein. On a bien conscience de la situation au regard de l'inflation. Mais ça devient très compliqué à la fois de continuer à maintenir des investissements qui sont absolument nécessaires dans nos villes, et en même temps de pouvoir gérer avec des coûts qui augmentent et sur lesquels on n'a pas de maîtrise. On a eu les coûts de l'énergie, on a eu le coût Covid, on a eu le coût de l'énergie, maintenant on a le coût de l'inflation qui se transforme en masse salariale complémentaire. Mmh. Et pour autant, bah, qu'est-ce que font la majeure partie des maires? C'est, bah, du coup, ils disent, bah, je suis bien obligé de gérer ce qu'on met en charge complémentaire, avec des, parfois, pour certaines villes, c'est pas le cas de toutes, mais des baisses de dotation qui sont fortes. Et puis, du coup, bah, ça mange l'intégralité de nos capacités en réalité d'investissement. Et donc, on se retrouve avec un certain nombre de communes qui ne sont plus en capacité d'investir. Et ça, c'est vraiment dramatique, parce qu'on a la nécessité de refaire des écoles, de refaire des équipements publics, la population, elle évolue, et donc on a la nécessité. Moi, je porte en ce moment un projet de médiathèque, j'ai besoin de la faire, la médiathèque actuelle tombe en ruine, on a besoin de la faire, j'ai pas la même chose, j'ai 5 écoles qui tombent en ruine, qui sont des vieux paillerons qui datent de 50 ans, qui étaient là pour 10 ans, j'ai besoin de les faire. C'est pas du luxe, c'est juste la nécessité pour que les enfants apprennent dans de bonnes conditions, sinon on va se créer les difficultés dans 10 ans, dans 20 ans, qui vont devenir encore plus grandes.
Mais, monsieur le maire, bon, parlons de services publics. Dans le 94, je ne compte plus le nombre de bureaux de poste de fermés. Permanence la CAF, permanence la Sécurité sociale, même le PMI. C'est-à-dire, bon, et là vous n'avez pas prise par rapport à ça. C'est la poste qui décide, c'est le gouvernement, c'est la Sécurité sociale, etc. etc. Donc, quand tous ces services publics disparaissent, eh ben, vous êtes désarmé, et surtout la population, non?
Oui, et puis ça crée un sentiment d'incapacité à faire avancer les choses, parce qu'on a plus de services publics. Alors le service public, il doit se moderniser, il doit s'informatiser, il doit se numériser, ça on est tous d'accord là-dessus, mais il faut qu'on garde encore une proximité avec le concitoyen, qui n'est pas toujours à l'aise d'ailleurs avec ces outils-là. Alors on a mis en place des conseillers numériques, on essaye de faire avancer ces sujets-là, mais pour autant il faut garder de l'humain. Un service public sans l'humain, ça n'a plus de sens, ce n'est plus un service public. Donc oui, il faut continuer à travailler là-dessus. Et c'est vrai qu'on est très désemparés, parce que les organismes que vous venez de citer, une CAF, la Caisse de la Sécurité sociale, la Poste, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas de prise, hormis dans quelques cas qui sont très 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 limités. Mais moi, je vois, en tant que maire, mais aussi en tant que délégué à la rénovation urbaine au niveau de la région Île-de-France, il y a des quartiers où il ne reste plus que la Poste, il n'y a plus un commerce, il n'y a plus rien. Comment faire quand du jour au lendemain, cette structure ferme, c'est le vide le plus complet dans les quartiers qui sont déjà en difficulté. Donc on doit avoir une attention tout à fait particulière pour ces quartiers, et en même temps faire en sorte que tous les secteurs soient aussi servis, parce que vous avez aussi des secteurs qui sont complètement pavillonnaires où vous n'avez plus rien non plus. Mmh. Et donc cette rupture qui se fait aujourd'hui et qui s'accentue encore depuis quelques années entre le citoyen et ses services publics n'est pas à la hauteur. Donc c'est ce qu'on essaye nous de faire modestement à notre échelle, au niveau des collectivités. Là, par exemple, dans la médiathèque, on aura aussi un guichet municipal numérique, avec un accompagnement qui pourra se faire par les agents en charge de la culture. Et donc, tout cela, c'est aussi apporter des solutions très pragmatiques au plus près de nos citoyens. Et les maires, ils sont toujours au plus près de leurs citoyens, et donc ils essayent de faire au mieux au regard de toutes les contraintes qui pèsent sur nous aujourd'hui.
Alors, on parle du numérique, c'est très beau le numérique. Hein. Essayons de faire, pour avoir rendez-vous pour faire une carte d'identité. Essayons d'avoir rendez-vous pour faire le moindre document. C'est pas évident, parce que maintenant tout est numérique quand ça marche. C'est-à-dire, il y a même des services, par exemple la CAF, le Pôle emploi, quand on appelle, c'est taxé. Il faut qu'on paye pour appeler la CAF. Alors, non, mais il y a tout un tas de trucs. Bon, peut-être ça dépasse ceux qui sont en haut. C'est pas votre cas, parce que vous êtes confronté avec les choses concrètes tous les jours. Mais derrière tout ça, vous avez pas mal de quartiers dits pauvres, des quartiers où les gens ont des rémunérations qui sont pas très considérables. Vous avez pas mal de HLM, donc ça soulève un problème, parce que du point de vue social et d'accompagnement, donc vous avez davantage de responsabilités sur vos épaules.
Oui, ben il faut qu'on accompagne ce mouvement-là. Je pense qu'il est indiscutable que c'est un mouvement de la société, mais on se doit de l'accompagner. Et en particulier, vous avez raison de le dire, pour les quartiers dits en politique de la ville, on en a 5 sur Champigny, on a 42% de logements sociaux, donc on a des secteurs où on a vraiment des actions à mener. Alors, il y a les guichets France Service, il y a ce que nous faisons avec les conseillers numériques. On essaye d'avancer là-dessus, mais on voit qu'on a vraiment besoin d'accompagner beaucoup certaines populations qui ont une difficulté avec le numérique, quelles que soient les raisons. Hein. Ça peut être une question d'âge, ça peut être une question de pratique de la langue. Il y a plein d'éléments. Il y a des fois des barrières aussi psychologiques qui font que on n'a pas forcément envie de l'outil numérique. Donc on se doit de garder en permanence effectivement ce rapport humain. Et donc, pour autant, il y a aussi une partie de la population qui nous demande d'aller de plus en plus vers le numérique parce que ça simplifie la vie. Donc il faut trouver le juste équilibre pour essayer de répondre à le mieux possible à la problématique et aux attentes de chacun, ce qui n'est pas simple. Hein. C'est vrai que c'est pas toujours évident, mais en tout cas, on s'y emploie et je crois que tous les maires, quelle que soit d'ailleurs leur étiquette politique, essayent de faire au mieux pour répondre à la situation. Mais il est vrai que quand vous êtes dans une ville avec une sociologie très catégorie socio-professionnelle plus, comme on dit, de cadre, par exemple, vous avez moins de difficultés que quand vous êtes dans une ville avec des quartiers en politique de la ville, où on sait que c'est plus compliqué pour une partie de la population, donc on a besoin d'accompagner plus fortement, et là aussi, ben, on a besoin d'avoir un accompagnement de l'État, sinon il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus d'équité, et le pacte républicain, il est quand même sur l'égalité et le juste accès aux services publics dans la politique de la nation de la France.
Monsieur Laurent Jeanne, il y a des gens qui sont dit, bon, on avait un plan, ce qu'on appelait le plan Borloo, qui se trouve dans un tiroir, parce que ce plan, apparemment, je cite des gens qui l'ont étudié, qui ont même aidé à travailler dessus, c'est un plan d'ensemble. On parle de cohésion sociale, on parle de lutte contre l'exclusion. C'est-à-dire, il y avait un plan complet, même au point de vue logement, ça a été mis dans un tiroir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Écoutez, c'est dramatique. J'ai fait partie des quelques maires qui ont été invités à l'Élysée à échanger sur la situation avec le président de la République cette semaine. Et on a assisté à une discussion où les choses n'étaient pas très cadrées d'ailleurs, et avec plutôt une approche de psychothérapie de groupe que véritablement d'approche de solution. Et effectivement, le plan Borloo avait quand même cet avantage d'avoir une approche globale, un peu comme quand l'ANRU 1 s'est mis en place avec cette agence de l'agence de la rénovation urbaine, où on a rassemblé tout un tas d'organismes et de secteurs de services publics pour travailler ensemble, alors que chacun faisait un petit bout, ça a montré son efficacité. Il y a des quartiers aujourd'hui qui ont eu des rénovations urbaines et qui ont marché, contrairement à ce que j'entends parfois de la part de certains élus qui ont des valeurs qui ne sont pas forcément les miennes d'ailleurs, qui disent que ça n'a pas marché, que c'est un échec. Non, ça a marché dans beaucoup de quartiers. Mais ce qu'il faut pour ça, c'est mettre le paquet. Et le plan Borloo, c'était ça. C'était on met le paquet, on met une deuxième étape, pas simplement le paquet sur le plan financier, mais en se concentrant sur les problèmes structurants et en essayant de trouver des solutions innovantes. Le président de la République a dit on a mis le budget. C'est vrai que le budget a été baissé dans un premier temps à l'ANRU pour être remonté ensuite, mais on n'est que sur du hard, c'est-à-dire que sur le bâti, il faut aussi travailler de façon plus globale sur l'humain, avec les acteurs locaux, avec un véritable accompagnement, un peu comme le sujet du numérique, pour faire en sorte que la transformation de ces quartiers fonctionne. Vous pouvez refaire les plus beaux bâtiments du monde, ils pourraient être un peu plus petits qu'auparavant, parce qu'on parlait beaucoup de la construction des tours. Si vous n'avez pas de commerce à l'intérieur de ces quartiers, si vous n'avez pas les services publics, ça ne marche pas. Une ville, et que c'est aussi vrai d'ailleurs dans le milieu rural que dans le milieu urbain, il vous faut du service public, il vous faut du commerce, il vous faut de la proximité, et il faut essayer de déployer ça le mieux possible. Et c'est vrai que le plan Borloo avait cette approche-là, et moi je regrette personnellement qu'il ait été mis de côté. Alors aujourd'hui, on essaye de faire des petits bouts hein, de ce qu'il y avait dans le plan Borloo, mais il n'y a pas cette approche globale.
Oui, tout à fait, c'est ça que je voulais dire, approche globale. Monsieur Laurent Jeanne, je rappelle que vous êtes maire de Champigny-sur-Marne, dans le département 94. Alors, une dernière question, mais elle est lourde. Hein. Alors, les vacances, ça y est, elles sont là. Et il y a pas mal de lycéens et collégiens qui ont plus d'école depuis un bon mois. On sait également, bon, à Champigny, mais d'autres villes aussi, il y a beaucoup, beaucoup de parents et des jeunes qui partent pas en vacances. Donc, je pense que vous avez un plan, justement, pour accompagner ces jeunes jusqu'au mois de septembre.
Alors bon, moi j'ai pas le plan Borloo pour les vacances, mais j'ai le plan de la qu'on a déployé avec la municipalité de Champigny. Mmh. On a de grosses activités. On a lancé hier même Champigny Plage, et donc pendant 15 jours, on va avoir un maximum d'activités. On fait la promotion de la baignade cet après-midi avec le maire de Saint-Maur. On se retrouve pour partager un moment autour de la Marne. Et puis des activités, des concerts. Ce soir, on a un concert avec les Forbans à 19h sur Champigny.
Où ça exactement, monsieur le maire?
Alors à la base nautique, hein, au niveau de la plage de Champigny. Mmh. Et donc à 19h ce soir, les Forbans. Et puis pendant 15 jours, tout un tas d'activités autour de Champigny plage. Le feu d'artifice qu'on a maintenu. On a un peu hésité compte tenu du contexte, mais je crois qu'il ne faut pas reculer devant les émeutiers. Il faut dire que la République, elle est là, c'est quand même la fête nationale, et la fête nationale, ça a du sens. Et donc, on a maintenu notre feu d'artifice pour le 13 juillet au plateau. Et puis après, tout un tas d'activités pendant tout l'été dans les quartiers, avec des petites animations autour de la culture, avec des bibliothèques, donc de la lecture dans les quartiers, avec des cinémas plein air. On aura 4 cinémas plein air pendant tout l'été, 3 journées à la mer. On va emmener 1500 personnes qui ne peuvent pas aller à la mer. Ils font une petite contribution de 3 euros et on les emmène à Ouistreham pour toute la journée, passer une journée à la mer. Pour certaines familles qui n'auront pas forcément l'occasion d'aller à la mer, c'est une journée un peu à part. Et les enfants sont toujours ravis de cela. Voilà, on va déployer toutes ces activités avec les équipements sportifs aussi qui vont être ouverts pour faire quelques opérations. On a accompagné au maximum de choses. Et puis, on prépare aussi en même temps, pour passer l'été, pour ramener jusqu'à la rentrée des opérations autour du rugby, puisqu'on va avoir la chance d'accueillir à la rentrée la Coupe du Monde de rugby en
France. En septembre, oui, tout à fait.
Et donc, c'est l'occasion pour nous de mettre un peu en avant le rugby, mettre en avant la pratique sportive, faire rencontrer des jeunes de tous les quartiers, pour que, autour de ce sport qui rassemble, on prépare. On passe l'été ensemble et puis en même temps on prépare la rentrée pour passer un moment de grande convivialité autour de ce sport.
Voilà, et à propos de ce sport, Champigny-sur-Marne a des champions olympiques, a des champions mondiaux, etc., etc. Et une petite référence, les Forbans, ils sont de Champigny, non?
Et absolument, c'est pour ça qu'on est heureux de les accueillir, puisque c'est un groupe qui a démarré à Champigny et son chanteur phare, Albert, est bien sûr de Champigny.
Voilà, alors quand on parle des quartiers, quand on parle des banlieues, mes amis, je demande ça à mes collègues, regardez tous les bons côtés qu'il y a, la façon que beaucoup, beaucoup de gens dans ces quartiers ont de vivre. Merci, monsieur Laurent Jeanne.
Nos quartiers ont du talent, il faut le savoir.
Voilà, tout à fait, oui. Voilà, c'était un mot d'ordre, oui. Tout à fait. Merci, monsieur le maire, et à bientôt.
À bientôt et bien été à tous.
Passagem nível da vossa companhia, retomamos o direto neste domingo, dia 9 de julho, emissão com redifusão na noite da quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas, sem esquecer o podcast. Travailleur portugais et espagnol dans le Troisième Reich, 1940-1945, une exposition qui est peut-être au public no Consulat General de Portugal em Paris, até finais do mês de agosto. Cristina Clímaco, muito boa tarde e obrigado por estar em direto na Rádio Alfa.
Muito boa tarde, Astor.
Ora, voltamos a falar nesta exposição, mas antes de mais, queria relembrar que a Cristina Clima, que é investigadora no Laboratório des Études Romanes da Universidade de Paris 8, Vincent de Saint-Denis, e o seu trabalho, porque tem todo um trabalho editorial, eu quase dizer, já tivemos a ocasião de entrevistar sobre diversas publicações suas, publicações que estão centradas no exílio e na imigração portuguesa em França e em Espanha no período de entreguerras. E atualmente está a desenvolver um projeto de investigação sobre os resistentes portugueses e de origem portuguesa. Será um bocadinho para mais tarde. Mas voltamos a falar nesta exposição, na medida em que estava prevista que ela devia estar patente na Universidade de Paris 8, acompanhada por uma conferência, mas foram as manifestações que tinham bloqueado, de uma certa maneira, a França, que obrigaram a adiar essa conferência, que aparentemente está apresada para o mês de setembro, mas teremos tempo de falar nisso. Mas, como começar pelo princípio, esta exposição baseia-se em quê, exatamente?
Esta exposição baseia-se em percursos de vida dos trabalhadores portugueses e espanhóis que durante a Segunda Guerra Mundial foram obrigados a deslocarem-se para a Alemanha e trabalhar no esforço de guerra em favor do Terceiro Reich.
Uhum. Era o chamado STU?
Não só. O chamado STO engloba uma série de situações que são muito mais vastas do que o serviço do trabalho obrigatório, que é apenas uma parte desse esforço, desses trabalhadores de todas as nacionalidades que são obrigados a trabalhar em favor do esforço de guerra alemão.
Uhum. Mas, peço desculpa.
Digamos que quando nos centramos em França, porque o esforço de guerra alemão, portanto, o Terceiro Reich, vai angariar e forçar ao trabalho forçado praticamente todas as nacionalidades da Europa, todos os países da Europa, sobretudo os países ocupados. No caso francês, é um pouco especial, dado ser um país ocidental, portanto, com um tratamento muito diverso dos países ocupados de leste. E, portanto, no caso francês, temos duas situações que são, por um lado, os trabalhadores voluntários, chamados trabalhadores voluntários, mas veremos que esse voluntariado é muito relativo, e depois, a partir de junho de 1942, a chamada releve, que se transforma depois em releve mais ou menos forçada, porque começam as requisições, e em fevereiro de 43, então aí sim, o serviço do trabalho obrigatório.
Portanto, ora, no meio disso, o que era a organização TOD, exatamente?
A organização TOD é um sistema que não se limita apenas à França, portanto, é um sistema pelo qual o Estado alemão, digamos, o Terceiro Reich, põe à disposição da organização TOD, os trabalhadores. Portanto, a organização TOD é uma organização que vai orientar os estaleiros, vai construir. Portanto, o Estado alemão, o Terceiro Reich, põe à disposição da organização TOD os trabalhadores, e é a organização TOD que vai gerir os estaleiros e, portanto, que leva à construção, por exemplo, da muralha do Atlântico, de todos os bunkers que vemos, mas não só. Portanto, a organização TOD vai também trabalhar para vários organismos do Estado alemão. Portanto, digamos que é uma gestora de obras.
Ora, no que diz respeito aos portugueses e espanhóis, seriam imigrantes económicos e igualmente a refugiados da Guerra Civil, nomeadamente em Espanha. Isto, apesar de haver uma neutralidade, entre aspas, da Espanha e de Portugal relativamente à Segunda Guerra Mundial, mas os dois governos, o espanhol e o português, parece que não tiveram a mesma atitude relativamente às condições de vida e de trabalho desses cidadãos portugueses ou espanhóis.
Não. A primeira diferença entre Portugal e Espanha é que Espanha, em 1941, vai assinar um tratado de mão de obra com a Alemanha. Portanto, através desse tratado, a Espanha fornece trabalhadores para a Alemanha. Portanto, há um recrutamento que se faz em Espanha para o trabalho na Alemanha. Não é o caso de Portugal. Portugal não assinou um tratado de mão de obra com a Alemanha, o que não impede alguns portugueses, de passarem a fronteira e de se inscreverem nos escritórios que foram abertos em Espanha, nomeadamente em Vigo. Portanto, essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que o Estado português vai proteger o conjunto de trabalhadores portugueses, quer esses trabalhadores sejam imigrantes em França desde o final da Primeira Guerra Mundial, mas também os próprios refugiados da Guerra de Espanha que são internados nos campos. De modo geral, o Estado português vai proteger os cidadãos contra essas requisições, essa obrigação de trabalho. O Estado português, relativamente aos voluntários, não há, digamos, uma interdição de os trabalhadores irem para a Alemanha, mas há uma estratégia, digamos, de se opor através de uma resistência passiva. Digamos que não proíbe, mas também não estimula a partida para a Alemanha, levantando nomeadamente uma série de problemas, que é, por exemplo, o passaporte. O passaporte que na altura não tinha exatamente o mesmo sentido que hoje, é um documento de viagem. E, portanto, o Estado português, os consulados portugueses não vão passar esse passaporte e, portanto, o que não impede os trabalhadores de ir, mas através de documentação alemã, mas digamos que não passa esse documento de viagem. Portanto, é, digamos que é uma estratégia para, de uma certa maneira, impedir que os voluntários, que os trabalhadores portugueses, mesmo voluntários, se desloquem para a Alemanha.
Ora, esta exposição foi na base de quê? Exatamente, de documentos, porque penso que vocês andaram pelos arquivos em Espanha, na Alemanha e não só, mas como é que vocês prepararam isso? Porque exigiu todo um trabalho de pesquisa enorme, não?
Sim, é um trabalho de formiga e um puzzle muito vasto que é preciso reconstituir. Mas digamos que é um fundo extraordinário, um fundo de arquivo que tem um valor enorme, que é fundamental para este trabalho, que é o arquivo das vítimas dos conflitos contemporâneos, que está em Cão. Portanto, era o fundo do antigo Ministério, na altura se chamava Ministério dos Antigos Combatentes, e que está, desde há alguns anos, aberto ao público e que permite, digamos, traçar o percurso destes imigrantes. E o outro fundo indispensável é o fundo de Arolfen, na Alemanha, que foi constituído após a Segunda Guerra Mundial, não no sentido de fornecer informação aos investigadores, mas de poder responder às famílias. Portanto, começou inicialmente por ser gerido pela Cruz Vermelha, Internacional, e depois foi, digamos, a sua gestão foi entregue à Alemanha para se poder responder, digamos, às famílias que procuravam os seus membros e conhecer um pouco a história destes membros. O percurso.
O percurso. Ora, precisamente na exposição, vimos um bocadinho qual era a vida cotidiana das pessoas, a sua estadia, isso tudo, de maneira que talvez, como era aqui ver a exposição, que está patente, relembro, até finais do mês de agosto no Consulado-Geral de Portugal em Paris, mas através dessa exposição damos conta efetivamente da vida, se podemos chamar a vida, que viviam lá esses trabalhadores?
Sim, digamos que temos que pensar que estamos em tempo de guerra, que é uma participação no esforço de guerra e, nomeadamente, produção de armas, de armamento, e que a Alemanha, a partir de 43, está, digamos, já começa, tem-se a noção que a Alemanha começa, digamos, a poder perder a guerra, e, portanto, é preciso intensificar esse esforço de guerra. A intensificação do esforço de guerra leva também a uma intensificação do trabalho nas fábricas. Os trabalhadores que vão de França não trabalham apenas nas fábricas, mas digamos que a grande maioria é realmente destinada ao trabalho fabril e sobretudo à produção de armamento e de munições. Portanto, o que quer dizer que as cadências de trabalho são extremamente elevadas, é preciso produzir, e portanto por vezes há semanas de 60 e mesmo em algumas fábricas de 70 horas semanais. Não só o horário, é também as próprias condições de trabalho.
De alimentação e isso tudo?
A alimentação, que é cada vez, digamos, menor, está menos disponível, mas é também a própria repressão, portanto, não é um ambiente, digamos, apenas de trabalho, digamos, um ambiente de trabalho sempre com a possibilidade de ser punido, de ser reprimido, nomeadamente de ser preso. Alguns trabalhadores, portanto, são presos e são enviados para campos de concentração ou para campos de redenção pelo trabalho. Portanto, é uma situação muito, muito difícil este ambiente. E à medida que a guerra avança, também os bombardeamentos estão sujeitos a bombardeamento. Há cerca de entre 25 a 30 mil franceses, ou seja, trabalhadores que partiram de França para trabalhar na Alemanha ou no Reich, no Grande Reich, não é só na Alemanha, por exemplo, é também na Áustria e nos outros países ocupados. Portanto, há entre 25 a 30 mil mortos de trabalhadores, em circunstâncias diversas, por doenças, mas muitos foram vítimas dos bombardeamentos.
Cristina Clímaco, muito obrigado. Relembro a exposição de Travail Português Espanhol dans le Troisième Reich, 1940-1945, está patente até finais de agosto no Consulado-Geral de Portugal em Paris. E relembro que esta exposição é organizada no âmbito do projeto Forçada e financiada igualmente pelo programa Europa para os Cidadãos. Cristina Clímaco, mais uma vez, muito obrigado. E no início de...
Sim, peço desculpa. Se me permite só lembrar que dia 12 de setembro teremos então a mesa redonda sobre a memória dolorosa, que não foi possível organizar em março, com a presença do Presidente da Assembleia da República, o professor Augusto Santos Silva, e com o secretário de Estado espanhol para a memória democrática.
E sem esquecer o Fernando Rosas, que é o historiador, era isso precisamente que eu ia dizer. Exatamente. E gostaria já de convidá-la, e não só, a ter também o Fernando Rosas, pelo menos no início de setembro, para voltarmos a falar no assunto e que haja o máximo de jovens e não só, que a juventude necessita de saber de onde é que ela vem, onde é que vieram os pais e os avós, senão não sabemos onde é que vamos. Muito obrigado, Cristina Klimek, e
muito
até
obrigada.
Muito breve. E boas férias para si também.
Muito obrigada.
Obrigado.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Segunda hora de Passagem de Nível neste domingo, dia 9 de julho. E agora vamos até Bruxelas, mas pensando naquilo que ocorreu em Lisboa. Com efeito, o projeto de lei que alterou o diploma, conhecido no passado, de 2007, que regulou o funcionamento do Conselho das Comunidades Portuguesas, foi votado no plenário do Parlamento. Entretanto, para alguns conselheiros, lamentaram o tempo perdido, a outros acusam o PS e o Governo de os terem enganado e de não terem aceito muitas das suas propostas. Pedro Rupio, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, relembre, membro do Conselho Permanente do CCP, esteve em Lisboa, a campo esteve, encontros com o Secretário de Estado, com deputados e por aí fora. Estas críticas feitas pelos conselheiros, o Pedro Rupio pensa a mesma coisa?
Penso a mesma coisa, sim, com certeza. Nós tínhamos a noção da proposta que tinha sido feita pelo Partido Socialista há cerca de 3, 4 meses e, portanto, proposta para a qual emitimos reservas e tínhamos ainda a esperança de que, em função daquelas que foram os nossos comentários, que houvesse algum espaço para tentarmos elaborarmos algumas alternativas para um ou outro ponto. Não houve qualquer espaço de diálogo. Nós tivemos reunião esta semana em Lisboa. Não sabíamos nada, não estávamos a par do que ia ser votado na sexta-feira ou não. Não houve mudança. O resultado disso tudo, a conclusão é que não houve qualquer alteração àquilo que nos foi proposto há uns meses atrás, e obviamente que isso deixa-nos perplexos, porque, bem, quando se muda uma lei é sempre algo que leva tempo, é sempre um processo um bocado longo, digamos assim, e portanto estávamos à procura, se mudanças houvessem, que houvesse alguma forma de ver, de encarar a situação de forma mais refletida. E isso não aconteceu. Temos aqui umas mudanças aqui e ali que não têm nada de revolucionário, e também temos outras mudanças que não têm nada a ver com qualquer tipo de proposta que tínhamos feito no início, e que, no nosso entender, é um retrocesso.
Mas, Pedro Rupi, começamos já para aquilo que foi avançado. Os Conselhos das Comunidades e o Conselho Permanente, e não só, tinham pedido que passássemos de 80 para 90, de 80 para 100 membros eleitos. Bom, aquilo que passou no projeto de lei do Partido Socialista foi 90. Paralelamente, o que foi dito é que as listas, ao serem compostas, têm que ter 50% de género diferente. É como quem diz, paridade entre homens e mulheres. Então, vocês consideram isto positivo ou negativo?
É assim, relativamente ao número de conselheiros, passar de 80 para 90, 80 para 100, bom, é sempre positivo haver um aumento, mas não é isso que, não é uma proposta de alteração ao funcionamento do CCP que irá provocar uma grande diferença na sua maneira de funcionar. E é isso que eu estou a dizer, que era preciso talvez refletir melhor sobre como hoje há sobreposição de competências, por exemplo, entre as comissões temáticas e os conselhos regionais. No próprio Conselho Permanente há apenas 4 conselheiros que são da Europa, 8 que são de fora da Europa. Quando a gente observa o universo eleitoral das comunidades portuguesas, há uma esmagadora maioria de eleitores que estão na Europa. Todas essas questões têm mais ligação à estrutura, ao esqueleto mesmo do CCP. Isso tudo nem sequer foi debatido, nem sequer foi falado. Foram feitas umas pequenas mudanças aqui e ali, e para essas pequenas mudanças nós tivemos que esperar a praticamente 2 anos para que a lei fosse votada, e relembro, mais uma vez, nunca me esquecerei de fazê-lo, que nós aceitamos adiar as eleições porque nos tinha sido feita a promessa de avançar com o teste piloto de voto eletrónico. Era só um teste, não era nada de revolucionário também. Foi-nos prometido isso, foi-nos anunciado isso, aceitamos adiar as eleições para um resultado que hoje vê-se que não tem pouco impacto na melhoria do CCP.
Mas, Pedro Rúpio, concretamente, que propostas vocês tinham feito no sentido de melhorar o funcionamento e as ligações, não só com o governo em Portugal, mas com as comunidades? Qual era aquela medida que vocês, conselheiros, tinham proposto e que o governo, o PS, disse não?
Bem, uma delas eu acabei de explicar agora rapidamente, que é a coexistência de estruturas como os conselhos regionais e as comissões temáticas, que têm levado alguns problemas de comunicação e por aí fora. Outra questão que tinha sido proposta e que foi pegada e bem, é a questão da consulta obrigatória, só que hoje não sabemos, porque não está determinado na lei, quando é que os conselheiros das comunidades portuguesas serão obrigatoriamente consultados. Isso foi deixado à apreciação do Secretário de Estado, ou seja, ficamos um pouco na mesma, no sentido de que nós vamos ser obrigatoriamente consultados quando o Governo decidir que for algo de relevante ou pertinente. E obviamente que assuntos mais sensíveis e delicados vão ser esquecidos sempre que acharem conveniente, e isso não nos deixa satisfeitos. E outra questão, por exemplo, também está diretamente ligado com isso, é que hoje, a partir da próxima lei, teremos a possibilidade de propormos estudos e parceiros, só que, mais uma vez, a votação do orçamento para esses estudos e orçamentos vai depender uma vez mais do Secretário de Estado, ou seja, se ele não concordar com o estudo, se não achar isso conveniente, nós ficamos com a nossa proposta em águas de bacalhau, e portanto aquilo que devia ter sido uma proposta de lei que desse mais autonomia ao CCP, acaba por ter uma lei que, na aparência, parece que é o caso, mas na realidade, na prática, emite muitas reservas quanto a essa suposta autonomia.
Ora, segundo a nova lei, o Pedro Lupe pode dizer se isto altera ou não o regime anterior e o que se passava anteriormente, o número de mandatos eleger por cada círculo eleitoral e os círculos eleitorais passam a ser definidos para cada eleição por portaria do membro do governo responsável pela área das comunidades a publicar até 65 dias antes da eleição. Significa que teremos que esperar 65 dias antes da eleição para saber finalmente quantos mandatos vão ser por área das comunidades, por círculo, como é que as coisas vão ser feitas?
É isso, é exatamente isso. Mais uma questão que fica dependente da boa vontade ou não
do Secretário de Estado,
ou do de Imigração. Depois, também, por trás disso há uma certa lógica, é que o número de eleitores vai evoluindo constantemente e se temos eleições do CCP este ano, poderá haver alguma lógica, por exemplo, em ter um conselho na Bélgica, mas pode ser que daqui a 10 anos faça sentido ter dois, ou três, ou nenhum, em função do número de portugueses que residirem no país. Portanto, há aqui prós e contras. Mas a minha principal reserva, em função desta questão da proporcionalidade, em função da realidade que temos hoje, uhum, é nas estruturas que temos hoje no CCP, que não vão mudar no Conselho Permanente, nas comissões temáticas. Os conselheiros da Europa, os eleitores da Europa vão estar altamente subrepresentados e isso é uma pena porque não coincide com a realidade das comunidades portuguesas.
Ora, e o voto continua presencial?
O voto continua presencial, não haverá teste piloto de voto eletrónico à distância, portanto, como tem sido o caso até agora, vamos ter eleições organizadas nos consulados.
Sim, com tudo o que isso implica, temos exemplos bons. Fala-se de eleições até ao final deste ano, outros dizem primeiro semestre de 2024. Será que vocês podem avançar alguma data? Não vai ser difícil de organizar eleições até ao mês de dezembro de 2023?
É, daquilo que eu tenho observado, por exemplo, quando o José Cesário alterou a lei em 2015, houve dois meses de intervalo entre o momento da votação final global e a publicação da lei. E porque a lei agora vai ter que voltar para a Comissão, para a redação final, depois ainda vai ter de ser promulgada pelo Presidente da República, e isso não é feito no espaço de dias. Uhum. Além do mais, vamos ter agora, daqui a uns dias, o Parlamento que vai fechar, porque é o período de férias. Por isso, a título pessoal, não creio que seja viável termos eleições antes de janeiro, meados de janeiro de 2024, numa perspectiva muito otimista, mas pode ser que eu esteja enganado.
Ora, a outra questão, penso eu, que vocês levaram até Lisboa, diz respeito ao aumento de deputados pelos círculos de imigração. Isso, aparentemente, bom, não foi tido nem achado, não?
Não, nestas reuniões nós obviamente abordamos mais a questão da alteração à lei do CCP, embora ainda houvesse algum espaço para, porque foi o caso de um ou outro grupo parlamentar que nos questionou sobre o tema, e aí de facto avançamos um pouco as nossas ideias e sabemos que no momento em que a lei eleitoral vai ser batida e vai ser alterada, haverá partidos que vão avançar com esse tipo de propostas de aumentar o número de deputados eleitos pelos círculos da imigração. Agora, a grande questão, como sempre, é qual será o sentido de voto dos grandes partidos, porque esse tipo de leis têm que ser votadas por dois terços dos parlamentares, ou seja, vamos ter que contar com PS e PSD a votar a favor de propostas que vão nesse sentido, e isso é a grande incógnita.
É verdade. Pedro Roupio, muito obrigado. Lembro, membro do Conselho Permanente do CCP, foi presidente do Conselho Regional a nível europeu deste CCP. Rapidamente, depois vamos até Vila Verde, falamos de exposição Lugar, o Rêve Português, que diz respeito à imigração aqui em França, mas enfim, no meio disto tudo, será que a comunidade tem vontade de ir presencialmente votar e eleger novos conselheiros das comunidades? Não, não é de uma pessoa baixar os braços?
É assim, eu acho que eu tenho observado nos últimos meses algum desânimo nas comunidades portuguesas, da forma como as coisas têm evoluído ultimamente, depois de uma fase bastante boa até. Parece que esta fase mais boa passou e isso tem-se observado no terreno com menos empenho, menos ativismo dentro das comunidades portuguesas. No entanto, a minha convicção é que as comunidades portuguesas vão estar muito atentas às próximas eleições do CCP e que vamos ter, isso é totalmente pessoal, como opinião, vamos ter muito mais candidatos que em 2015, muito mais votantes e espero que também tenhamos um Conselho das Comunidades Portuguesas mais representativo das próprias comunidades, ou seja, com mais jovens e mais mulheres, e também acredito que isso vai acontecer.
Nós estamos aqui para isso também, para dar uma chega. Pedro Rúpio, muito obrigado e um grande abraço e boas férias para si.
Obrigado, Daniel. Foi um prazer. Adeus, adeus.
Deixamos Bruxelas agora, meus amigos, vamos até Vila Verde, até ao norte de Portugal, para falar da exposição Le Rêve Portugais, 25 anos de imigração portuguesa em França, 1960-1985, uma exposição que está patente até finais de agosto na Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela, em Vila Verde. Trata-se de uma iniciativa enquadrada no projeto Aqui à Cultura, uma associação do município de Vila Verde e da Escola Profissional Amar Terra Verde. Professor Arnaldo Varela de Sousa, muito boa tarde e obrigado por estar em direto com Paris.
Ora, muito boa tarde também, o gosto é todo meu e antes de começarmos a conversar, permita-me que através da Rádio Alfa saúde toda a comunidade portuguesa em França, uma comunidade a quem o nosso país tanto deve e sobre tão diversos aspectos, e permita-me também que saúde a Rádio Alfa, que ao longo destes anos tem desempenhado um incontornável papel de promoção da cultura portuguesa, um papel talvez não suficientemente valorizado, e portanto é com imenso gosto que estamos aqui hoje. Eu fez muito bem, disse na introdução, eu não estou aqui a título pessoal, estou a falar em nome do município de Vila Verde e da Escola Profissional Amar Terra Verde, que tem realmente implementado este projeto Aqui à Cultura.
Ora, Aqui à Cultura, e precisamente a conferir, professor Arnaldo Varela, que, bom, vocês também são uma terra de imigração, vocês sofreram aí também a sangria, a dita sangria, não foi?
Sim, claro. A imigração portuguesa para a França, sobretudo a partir da década de 60, é um fenómeno transversal a todo o país. É bom recordar que entre 1959 e 1970, à volta de 1 milhão de portugueses instala-se em França. É bom recordar que em 1970, quando a população portuguesa era de aproximadamente 8 milhões e 500 mil habitantes, 10% dessa população estava em França. Portanto, é um fenómeno transversal a toda a sociedade portuguesa, a todo o território português, e quando eu disse no início que Portugal deve muito à comunidade portuguesa em França, não estava a dizê-lo por qualquer tipo de pose, não estava a dizê-lo para ser agradável, estava a dizê-lo porque realmente a sociedade portuguesa é muito devedora dos imigrantes que, com tanto sacrifício e enfrentando tantas dificuldades, ao longo dos anos emigraram para a França. Deram um contributo essencial. Deram um contributo essencial para o país, não apenas a nível económico, mas a muitos outros níveis.
Sim, a verdade é que não foi nenhuma aventura. Os portugueses que estão aqui e por esse mundo fora não partiram à aventura, contrariamente a que dizem alguns. Quem viveu em França durante décadas igualmente é o José Machado, antigo presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e fundador da Federação das Associações Portuguesas de França. José Machado, muito boa tarde e obrigado por estar em direto aqui com Paris.
Olá, um abraço para ti, Artur, e outro também para o Arnaldo.
Bom, ora...
Um grande abraço, José Machado, um grande abraço.
Ora, precisamente, vamos jogar a ping-pong a três, não vai ser nada fácil, mas tentemos.
Ora, sim, senhor.
José Machado, voltando a este Le Rêve Portugais, há que referir que esta exposição data de 1989, aí temos o CEDEP, temos igualmente o José Vieira, mas há que referir que esta exposição tanto aqui em França, em francês, como em Portugal, em português, teria sido mal vista? O que é que aconteceu exatamente, José Machado?
É que nesse período da nossa história, por volta dos anos 90, falar da imigração, mas aquela imigração que vivia nas piores condições, como a população portuguesa que viveu nos bairros de lata, lembrando que só nos bairros de lata da região de Paris chegaram a viver 100 mil portugueses, aí nessas zonas assim. E, portanto, falar dessas condições para a Embaixada de Portugal, para o país, era, diziam eles, dar uma imagem miserabilista de Portugal. Quer dizer que nós devíamos ocultar esse fenómeno, essa situação, devíamos fazer de conta que isso que não existia, porque nessa altura, meus caros, o que estava na moda era dizer, falar dos imigrantes ricos.
Os portugueses de sucesso, não era?
Ora, exatamente. Portanto, falar dos outros, dos pobres, não era bem visto, não era bem visto. E a exposição Le Rêve Portugais veio contra isso, veio a contracorrente. E aqui em Portugal, a exposição, a bem dizer, era proibida, porque ninguém permitia que ela para cá viesse. E aí em França, a Embaixada de Portugal, durante muito, muito tempo, era contra que essa exposição circulasse. Até chegavam a avisar as câmaras francesas para que não aceitem essa exposição. Portanto, eu e mais um grupo conseguimos pegar na exposição e percorrer a França toda e mostrar uma imagem da imigração portuguesa, que não era só essa, evidentemente, mas essa não se podia esquecer, porque um país sem memória é um país também que não tem grande futuro, não é?
Sim, é verdade, e a começar por nós próprios. Ora, professor Arnaldo Varela, talvez nos explicar resumidamente como é que se apresenta essa exposição, na medida em que, bom, posso dizer, o curador da exposição, tanto há fotografias, há texto e reprodução, igualmente de recortes de jornais, banda desenhada e por aí fora, não?
Sim, permita-me que só que faça primeiro um pequeno parênteses. A posição do município de Vila Verde e a posição da escola profissional Martela Verde, como o José Machado bem sabe, é uma posição contrária a esta posição por parte das autoridades portuguesas que o José Machado referiu agora. Eu partilho totalmente aquilo que o José Machado agora disse. Um povo sem memória é um povo que não sabe quem é. E a nossa perspectiva é exatamente a contrária. Nós achamos que a realidade da imigração é uma realidade para ser discutida, é uma realidade para ser debatida, e é precisamente nesse contexto que se insere esta exposição. O projeto Aqui à Cultura é um projeto que começou em março e que vai estender-se até dezembro deste ano. É um projeto que radica em dois pressupostos essenciais. Nós achamos que as escolas, e eu sou professor e represento aqui uma escola, como disse, nós achamos que as escolas não se podem limitar a um mero papel de debitarem aprendizagens. As escolas têm os programas, têm os currículos e passam esses currículos aos alunos. Nós pensamos que isto é menorizar o papel das escolas. As escolas, do nosso ponto de vista, devem ter um importante papel de intervenção social. E depois nós achamos também que neste momento estamos todos muito necessitados de discutir, estamos todos muito necessitados de debater. Ao contrário de uma ideia hoje muito veiculada, eu sou de opinião que nós não precisamos de consensos, nós precisamos de discussão civilizada, precisamos de debater ideias, precisamos de discutir. E a esse respeito, nós entendemos que este projeto Aqui à Cultura, ao lançar a discussão, ao lançar o debate, está precisamente a assumir esse papel que nós achamos que é um papel importantíssimo nos dias de hoje. É aí que se insere a exposição Le Rêve Portugais. É uma exposição, como já disseram, que retrata os 25 anos da imigração portuguesa. É uma realidade a que o país não pode fugir. E é outra coisa que eu concordo também com o José Machado. O facto de vermos hoje as condições difíceis em que tantos compatriotas nossos viveram, mais valoriza o facto de a esmagadora maioria deles terem conseguido superar essas dificuldades e terem conseguido ter sucesso. Porque a imigração portuguesa, para a França particularmente, é uma história dramática. É uma história dramática para aqueles que ficavam, para as famílias que ficavam divididas. Mas é, e é preciso que se diga isto com clareza, uma história de sucesso. Porque aquilo que leva as pessoas a emigrar é a tentativa de melhorar as suas condições de vida e, na esmagadora maioria, as pessoas conseguiram. Uhum. Portanto, nós achamos que esta realidade deve ser discutida, deve ser mostrada. Um país que varre para debaixo do tapete da história os seus momentos mais difíceis é um país que vive fora da realidade. E, portanto, é nesse contexto que se insere esta exposição, num projeto que é o projeto Aqui à Cultura. Deixe-me só acrescentar outro aspecto que para nós é muito importante.
Professor, brevemente, se quiser, por favor.
Muito brevemente, eu queria só dizer que nós vivemos um momento hoje estimulado pelas redes sociais em que vivemos fechados em bolhas. Vivemos fechados em bolhas de pessoas que pensam exatamente o mesmo que nós. E isto tem tido um efeito altamente pernicioso, que é o efeito de ver o outro como um inimigo, ver o outro como alguém com quem eu não posso partilhar nada. E isto é um perigo para as democracias. E, portanto, nós achamos que debater, discutir, é algo que nos faz hoje muita falta a todos.
Obrigado, professor. E é verdade que os portugueses vieram para aqui à busca de pão e de liberdade. José Machado, esta exposição não pode dar a refletir igualmente. Portugal é um país de emigração e de imigração. Nós sabemos, e o José Machado lutou contra isso aqui, mesmo a nível sindical e não só, contra a exploração desenfreada dos portugueses a viverem em Barras da Lata, como assinalaste há instantes, mas isso de uma espécie de escravatura. Ora, aquilo que se tem passado em Portugal com migrantes, agora chamo-lhe migrantes, bom, estamos aí da nova longa, a nova língua, não é? Obrigado ao Ruel. Mas, enfim, autêntica escravatura, nomeadamente no Alentejo, esta exposição não pode ajudar também a dizer aos portugueses, meus amigos, não se esqueçam que vocês tiveram portugueses que viveram de escravatura no estrangeiro e agora estão a fazer igual a exposição, pode também servir para isso, José Machado?
Arthur, quero dizer, eu estou agora a viver em Portugal e vivi esses anos todos em França. Mas em França, a extrema-direita, na altura do Le Pen, era contra os estrangeiros. Eles diziam 4 milhões de desempregados, diziam eles na altura, são 4 milhões de estrangeiros a mais. E nos estrangeiros eles metiam os portugueses, não era só os árabes, como por vezes se quer dizer. Ora, falando dessa realidade que tu dizes, é verdade, quer dizer, há situações aqui em Portugal, mas não falo do povo português em geral, porque não se vivem aqui em Portugal situações de violência como houve em França nessa altura com a extrema-direita. A extrema-direita aqui em Portugal começa agora a explorar esse tema. E é perigosíssimo, e é perigosíssimo. Mas aqui há situações de exploração de imigrantes que vêm trabalhar para Portugal, que são situações absolutamente escandalosas. Mas o que é preciso é condenar, reprimir aqueles que empregam essa mão de obra. Porque, por vezes, as pessoas só falam das pessoas que trabalhavam nessas herdades, nessas empresas, mas os proprietários das herdades e os patrões dessas empresas raramente se ouve dizer foram condenados, foram multados. É muito raro, é muito raro. Portanto, mas essas situações, nós realmente, país que tão exportou mão de obra, porque foi realmente aquilo que mais exportamos na nossa história foi gente humana, foi carne humana, devíamos ter aprendido com essa história e vamos certamente aprender, porque isso marcou a nossa vida, e não fazer àqueles que vêm trabalhar para Portugal o mesmo. Devemos exigir para eles aqui aquilo que muitos exigiram para nós lá. Mas sabe, esta questão dos bairros de lata é engraçado, porque tentaram tanto ocultar a exposição Le Rêve Portugais porque falava dos bairros de lata. Mas há uns poucos anos atrás foi o Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, inaugurar uma estátua no bairro de Lata de Champigny. Porque agora é fácil, não é? Na altura era mais difícil falar disso. Agora é capaz de dar votos, é capaz de, enfim, dar uma imagem de abertura. Mas pronto, é só para deixar essa coisa aqui. Mas o Rap Português Exposição não é só a situação destes portugueses. Tem temas sobre a guerra colonial. tem temas sobre o movimento associativo e a sua história. E isso realmente, homens como o José Vieira, o Manel Vaz e sobretudo o Manel Dias, que nessa altura era o presidente do CEDEP, foram gente que tiveram um papel relevante para preservar a história da imigração e muito trabalharam para isso, realmente.
Sim, com efeito, e há bastantes documentários de José Vieira que mostra essa situação. Estou a lembrar de um filme, Weekend on Tosmanitos, Tos, T-H-O-S, era assim que os portugueses também eram tratados, para além de bacalhau, os morrios e companhia. Professor Arnaldo Varela de Sousa, muito obrigado, de maneira que bem-ajam pelo vosso trabalho, que está a fazer também com o município e com a escola profissional, que, como disse há instantes, é importante que a juventude conheça aquilo que é o passado de Portugal, tanto mais que, e peço-lhe responder rapidamente, peço desculpa, na medida em que no próximo ano vai-se festejar o cinquentenário do 25 de Abril.
Vai sim, senhor. Este projeto aqui à cultura é um projeto que vai ter continuidade no próximo ano e vai ter continuidade precisamente centrando as atividades nas comemorações dos 50 anos do 25 de Abril. É um objetivo nosso, é um momento crucial da história portuguesa e cá estaremos para honrar esse momento através das atividades que este projeto irá promover no próximo ano.
E muito obrigado, professor, e contamos que vocês tenham mais iniciativas, quando tiverem mais iniciativas no quadro do projeto Aqui à Cultura, que nos digam, que nos enviem informação, porque para nós também é notícia.
Iriamos, sim, senhor. Iriamos, sim, senhor. Foi um gosto estar a conversar convosco e quero aproveitar só, para mim também em confidência, para dizer ao Zé Machado que eu e o João Luís estamos à espera do almoço que ficou de marcar em casa dele para podermos continuar a discutir. Um grande abraço, Zé Machado.
Obrigado. José Machado,
trata disso, grande abraço.
Uma última pergunta, bom, a emenda não vou perguntar o que é que vai constar nesse jantar. Uma última pergunta: esta exposição agora está até finais do mês de agosto, relembro, precisamente na biblioteca, até que consigo encontrar o meu papel, Biblioteca Municipal Professor Machado Vilela, em Vila Verde. Ela vai circular noutras cidades ou ainda está em projeto?
Vai circular noutras cidades, tem que resolver um pequeno problema, que é a tradução para português. Sabes que essa exposição, dois terços da exposição é em francês, com documentos históricos que fazem parte da exposição. Mas a tradução em português tinha sido feita por os alunos da Universidade do Minho e essa parte da tradução foi perdida. Portanto, vou ter que tratar desse problema para que a exposição possa circular plenamente e as pessoas possam compreender bem o conteúdo dela, porque é realmente um conteúdo extremamente importante para compreender a imigração portuguesa em França.
E já agora é que a Secretaria de Estado da Imigração, ou o Governo Português, já que eles querem fazer, fala-se não sei quantos museus de imigração, que puxem para os cordões à bolsa para ajudar que esse trabalho seja feito e, sobretudo, se é para os jovens universitários, eles também vão conhecer um pouco mais daquilo que foi a vida, uma parte da vida da população portuguesa aqui em França. José Machado, muito obrigado e boas férias ainda para ti também.
Um abraço para vocês todos e um abraço para os portugueses que ouvem a Rádio Alfa, sim?
Obrigado, José Machado. Relembro, antigo presidente do Conselho das Comunidades Portuguesas e fundador da Federação de Associações Portuguesas de França. Tivemos em Vila Verde, mas igualmente em Guimarães, onde vive José Machado, e dentro de alguns minutinhos contamos ir até Castelo Branco. Hoje andamos a passear. Estamos aqui ao direto do Passagem Nível na vossa companhia neste dia 9 de julho. Estamos na reta final, estivemos na região parisiense, depois fomos até Bruxelas, depois para a onda Vila Verde e igualmente Guimarães, agora vamos até Castelo Branco. Senhor Vice-Presidente Hélder Henriques, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde e agradeço a oportunidade de falar para tão nobre comunidade portuguesa.
Há muitos baiarões aqui por esta zona, eu caso de dizer. Ora, Sr. Vice-Presidente, precisamente o projeto com efeito àquela referência, que é a candidatura dos bordados de Castelo Branco à rede de cidades criativas da Unesco, na categoria Artesanato e Artes Populares, foi aceito pela Comissão Nacional daquela estrutura das Nações Unidas. Aliás, é um trabalho, um projeto que iniciou-se em 2022 e tenho a impressão que foi o Adair Henriques que acompanhou todo este projeto, não?
Sim, é verdade. É um projeto que, enfim, entendemos que é um projeto diferenciador para o território, aqui para o território do Conselho de Castelo Branco e, no fundo, para toda a região da Beira Baixa, porque, efetivamente, o bordado de Castelo Branco afigura-se como um bordado que nos distingue, que é diferenciador, tem uma gramática muito própria em termos de cores, e entendemos que este era o momento certo para tentar ainda projetá-lo mais internacionalmente. E por isso optamos por construir uma candidatura, um dossiê de candidatura, que foi, aliás, apresentado à Comissão Nacional da Unesco, portanto, neste caso, em Portugal, primeiro, e tivemos recentemente o privilégio de saber que, dentro de um conjunto alargado de cidades que colocaram também outras candidaturas, a Comissão Nacional da Unesco apoiou a nossa neste propósito maior, que é, de facto, de diferenciarmos esta nossa região.
Sim, com a vossa vinda aqui em Paris para apresentar precisamente a candidatura. Ora, não sei se podemos situar no tempo o bordado de Castelo Branco, na medida em que, bom, talvez as coisas não sejam lá muito, não há muitos documentos, mas tudo leva a crer que terá nascido no século XVIII.
Não, o bordado de Castelo Branco, enfim, há um conjunto de datas que são apontadas relativamente ao seu surgimento. Há quem defenda que na segunda metade do século XVI já haveria, portanto, indícios da existência do bordado de Castelo Branco, mas de facto é a partir sobretudo de meados do século XVII que começa a surgir com maior incidência e depois particularmente no século, até meados do século XIX temos de facto um conjunto de bordados que vão circular um pouco por todo o país, associados sobretudo a casas nobres, portanto casas ricas, digamos assim, que de alguma maneira acompanhavam sobretudo as filhas em idade de casar, portanto no seu dote, não é, que acompanhava no momento do casamento. Depois, no caso do bordado de Castelo Branco, aquilo que acontece é que a partir do final do século XIX e meados do século XX há quase um declinar, digamos assim, um desaparecimento desta arte e deste ofício do bordado de Castelo Branco, e só em 1945 é que há um retomar, um reavivar desta arte, e que vem de alguma maneira até aos dias de hoje, sendo potenciado de diferentes formas, obviamente, por diferentes entidades e particularmente também pela Câmara Municipal de Castelo Branco, que também em diferentes momentos, certamente.
Ora, em Portugal toda a gente fala dos bordados da Madeira, bom, mas falemos do o bordado de Castelo Branco. Qual é a especificidade, ou digamos a característica única do bordado de Castelo Branco?
O bordado de Castelo Branco tem diversas características, mas no essencial aquilo que nós podemos dizer é que é um bordado, portanto, que resulta da seda, não é? Portanto, ou melhor, onde é utilizada a seda no linho. Portanto, essa é a principal característica. E depois, a utilização de um conjunto de cores muito vivas, dá uma gramática de cores muito, muito intensa e muito viva, que está também associada a este bordado. Depois há aqui uma outra questão que me parece bastante importante, que se prende com o facto de nós, aqui em Castelo Branco, e sobretudo nesta zona, temos aqui um projeto que está associado no âmbito desta candidatura à rede de cidades criativas, que é um projeto também de inclusão social. É um projeto onde nós temos crianças com deficiência que fazem parte de uma instituição que se chama Associação dos Pais e Amigos do Deficiente Mental, e é aí que é produzido o bicho da seda, ou melhor, que é alimentado e criado o bicho da seda, que depois então dá origem aos casulos e à própria seda, digamos assim. Portanto, nós conseguimos ter aqui em Castelo Branco, de alguma forma, a cadeia quase completa, desde o bicho da seda, não é, até depois à constituição, à construção do próprio bordado de Castelo Branco, nas colchas, nos quadros, enfim, nas suas várias dimensões e na multiplicidade de dimensões que podemos encontrar associado ao bordado de Castelo Branco. Portanto, no fundo, é um bordado com história, é um bordado carregado de emoções, é um bordado com uma gramática intensamente colorida, é um bordado que, de facto, exige, sobretudo, mais do que um ofício, entendemos nós, mais do que um ofício, é uma arte, é uma forma de traduzir aquilo que os albicastrenses também pensam sobre a excelência da comunidade onde vivem. De alguma maneira, podemos dizer isso.
Mas, Hélder Henriques, de uma certa forma, bom, não podemos esquecer o ponto de vista económico, porque, bom, quem diz do ponto de vista económico, eu penso que já não se trabalha, não se fazem bordados como antigamente. Não é que aquela agulhinha, com aquela paciência, que aquele saber, sabedoria popular e por aí fora, na medida em que, bom, hoje fala-se de indústrias culturais e criativas, atividades económicas ligadas à manufatura e por aí fora, de maneira que, digamos, também uma componente, digamos, económico-cultural importantíssima aí para o Conselho de Castelo Branco.
Sim, essa é uma importante dimensão, a dimensão económica. Hoje em dia não podemos, obviamente, descurar aquilo que diz respeito à atividade económica, e o bordado afigura-se efetivamente como uma indústria, digamos assim, económica. Pese embora, nós, no caso do bordado de Castelo Branco, temos um caderno de especificações, portanto, um bordado, para ser de facto, digamos que, acreditado, tem de cumprir aquele caderno que está registado, portanto, as especificações daquele caderno, e só assim é um bordado, digamos que, reconhecido, um bordado de Castelo Branco reconhecido. Claro que há muitas pessoas que fazem o bordado, mas o reconhecimento tem de obedecer a um conjunto de princípios que estão elencados nesse caderno de especificações. E nesse caderno de especificações, se nós tivermos a oportunidade um dia de o ler, ou de, enfim, de o conhecer melhor, vamos perceber que o bordado de Castelo Branco continua a ser feito, eu diria, linha a linha, continua a ser feito de modo tradicional. Claro, é um bordado que, obviamente, demora muitas vezes meses a ser realizado. E isso, como é óbvio, depois também se reflete nos preços que uma colcha pode, por exemplo, custar, não é? E portanto, nós estamos aqui a falar de uma arte que não, tendencialmente, nós não queremos propriamente massificar, queremos, sobretudo, queremos que ela seja conhecida e, enfim, de facto, não é uma arte, digamos, que possa ser, digamos que, entendemos, massificada, não pode ser, não podemos ter em todos os cantos, porque isso não é possível, se quisermos preservar a forma como ela, como esta arte é genuinamente realizada. A sua autenticidade, precisamente.
Autenticidade, exato.
E é por isso, já agora se me permite, e é por isso só que nós entendemos que esta candidatura é muito oportuna, porque a rede de cidades criativas, como sabe, é composta por um conjunto muito alargado de cidades, e a entrada neste segmento, digamos assim, de cidades que já fazem parte da rede de cidades criativas, é uma oportunidade também para divulgar esta arte, para divulgar este ofício, e para também revigorá-lo, sobretudo para salvaguardá-lo e para preservá-lo na medida da sua autenticidade. É isso que nós pretendemos.
É verdade. E paralelamente, bom, a nível de postos de trabalho e não só, a industrialização, bom, aqui não estamos a falar de indústria, é uma espécie de artesanato, eu digo de luxo, no bom sentido do termo, entendamos, da excelência. Mas, precisamente, nós sabemos que, bom, as críticas têm sido feitas a todos os governos. Vocês só pensam em Lisboa, Porto, Coimbra e por aí fora, no litoral, e deixam o interior de lado. De maneira que esta atividade do bordado e outras, como vocês tentam desenvolver no distrito de Castelo Branco, faz particularmente de fazer com que os jovens fiquem na região e que possam trabalhar e viver normalmente, entre aspas, na região.
Sim, exatamente isso. Nós temos aqui eu diria que no interior temos que trabalhar sempre muitas vezes mais para acontecerem as coisas, não é? Temos que, enfim, temos esta questão, mas nós não desistimos. E, portanto, aquilo que nós fazemos com o bordado de Castelo Branco é exatamente isso. É no âmbito desta candidatura que agora apresentamos e que está em Paris para a avaliação, nós, por exemplo, tivemos o cuidado de criar cursos para que outros mais novos pudessem aprender e que pudessem, de alguma maneira, também criar as suas próprias unidades de produção. Uhum. Porque o bordado de Castelo Branco, em tempos, já serviu para, enfim, para alimentar muitas bocas e hoje pode continuar a servir não apenas para alimentar, mas também para viver do próprio bordado. Porque, vamos, uma colcha de bordado de Castelo Branco, só a título de curiosidade, é uma colcha que custará entre os 25 e os 30 mil euros, só para termos uma ideia. Portanto, porque demora muitos meses a ser construída. E, portanto, aquilo que nós entendemos é que, e estamos a apostar nisso, é apostar na juventude, em pessoas novas que queiram aprender o bordado, que o queiram continuar, a manter a sua autenticidade, mas que, de alguma maneira, possam também fixar-se no interior do país, nestas zonas que, de facto, não são Lisboa nem Porto, mas que também têm estas oportunidades e que, cada vez mais, devem ser valorizadas porque fazem parte da nossa identidade e isso é algo que nós nunca podemos, obviamente, esquecer. Um povo sem identidade é um povo que não existe e, portanto, temos que, apesar das dificuldades, temos que continuar a trabalhar para que as oportunidades surjam e, sobretudo, para valorizarmos aquilo que são os nossos produtos, que os nossos antepassados também souberam valorizar e que nos deixaram e que, obviamente, temos que projetar para o futuro.
É verdade. É bom, e podemos dizer que os bordados de Castelo Branco são obras de arte. Não, é verdade, não, Sr. Vice-Presidente. São obras de arte.
Sim, sim. São obras de arte, sim, são obras de arte. Na verdade, nós entendemos que, de facto, que são obras de excelência, não é? São obras que estão espalhadas um pouco por todo o mundo. Temos bordados de Castelo Branco, neste momento, por exemplo, nos altares da Catedral de Manchester.
No Reino Unido, com efeito, não?
Exatamente. Temos no Albert Museum também. Quer dizer, estão abordados um pouco por todo o mundo e esperamos, obviamente, também poder ter bordados de Castelo Branco em Paris em breve. seria em França, seria ótimo. Seria muito bom sinal. E, portanto, entendemos que, de facto, há aqui uma oportunidade, não é? Há aqui uma oportunidade que representa também, de alguma maneira, não apenas a valorização do bordado de Castelo Branco, mas todo um conjunto de outras atividades que podem estar associada a esta questão da criatividade e do artesanato, enfim, da identidade local, que podem e vão, estou certo disso, potenciar aquilo que é o nosso desenvolvimento económico, por um lado, mas aquilo que é, sobretudo, a autoestima também destas gentes da beira baixa e do interior, que aqui vivem, muitas delas teimosamente, não abandonando este nosso território e que, obviamente, enfim, entendemos que aqui também a comunidade portuguesa que está no estrangeiro e particularmente em França pode ter aqui um papel importantíssimo enquanto embaixadores também deste nosso bordado de Castelo Branco e no fundo do país, como fazem também ao longo de todo o ano. Eu digo todo o ano porque depois normalmente há o regresso, não é? A Portugal e há depois o regresso ao país onde trabalham e onde vivem. E portanto é um pouco isto, quer dizer, é um sentido de missão por um lado e muita esperança no futuro.
No futuro. Hélder Henriques, lembra, vice-presidente do município de Castelo Branco, obrigadíssimo e, evidentemente, bom, vocês vão ser invadidos, no bom sentido do termo, pelos portugueses que vivem no estrangeiro, nomeadamente aqui em França e que são dessa região. Obrigadíssimo e até uma próxima.
Obrigado
então.
Eu e cá os esperamos a todos, de braços abertos. Bem-aja.
Muito obrigado. Muito obrigado. E, bom, estamos a chegar na reta final, à volta de 5 minutos, nem isso. Aproveito para fazer alguns anúncios, para aqueles que possam ir até o sul da França no Théâtre des Trois Soleils. Isto diz respeito ao Festival Off de Matignon, de Avignon. Matignon, bom, às vezes também é um teatro. Mas enfim, a peça Saudade d'ici, là-bas, com o Daninger, Isabel Ribeiro e por aí fora. E hoje à tarde, para que estão aqui mais próximos de nós, em Angola, e organizado pelo Comitê de Geminação, a partir das 15 horas, contos e músicas com Luz Lusofonia pela companhia Isorel. Vai haver música, igualmente a leitura de textos de Cabo Verde, Brasil, igualmente de Portugal. E às 16h30 uma mesa redonda sobre o ensino das línguas aqui em França. Bom, onde está o português? Ponto de interrogação. E depois, às 17h30, o grupo Encanto, trata-se de um grupo polifónico de La Valois Perret, precisamente com canções do Ninho. E já agora podem ir ao cinema, olha, podem ir até ao Espaço São Michel, 7 São Michel, onde está ainda a ser projetado o filme Essa Pelle Barbara.
شو اسمك؟
أم محمد.
اسمك الحقيقي شنو؟
باربارا.
أريد أسألك إذا تريدين تودعين زوجك.
لا.
بيير غونزاليس الفرنسي. اجهز.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أضرب.
Dieu sait que mon fils est mort. Mais je voudrais savoir où se trouve son corps. Savoir où on l'enterrait. Je peux le reconnaître.
La atelier, je suis très bien. Je suis très bien.
Voilà, je suis. Contrabet bait. عندي ولدين وانا حاليا حامل.
شنو وظيفة زوجك؟ طباخ جاي من فرنسا حتى يقاتل مع داعش؟
اي نوم دي الله كليمنت وميسري كورديوز todos aqueles que num momento acreditaram e de seguida negaram a sua fé.
O extrato de bande-annonce de Essa Pelle Barbara, do realizador Sérgio Truffaut, que tivemos a ocasião precisamente de o entrevistar. É um tema bastante difícil, na medida em que diz respeito a jovens que foram daqui de França, mas não só, de muitos países europeus, incluindo de Portugal, para irem até o Daesh, esses terroristas. Bom, estava a dizer, chegamos ao termo desta emissão e trata-se o termo igualmente da 11ª temporada de Passagem de Nível, nem mais nem menos. Mais uma vez, graças também à assistência técnica de Manuel Alexandre, e agradeço-lhe pela sua colaboração. Contamos voltar no dia 27 de agosto, entretanto, tudo vos encontro amanhã. A partir das 7 da manhã, com efeito, vou fazer as manhãs de informação na Rádio Alfa até ao 28 de julho. Para aqueles que se aprestam a partir de férias, boa viagem. Tenham o pé ligeirinho no que diz respeito ao pedal do acelerador. Não se esqueçam que a quinta das tabuletas já está a rotar. Para os outros que ficam aqui, bom, vou-vos tentar acompanhar a minha maneira. A partir da manhã, 7 da madrugada, bem-ajam.